calma, Betty, calma.
A Cajadã Filmes apresenta A Estranha História de Betty Moreno, versão brasileira, AIC São Paulo.
Fala galera, mais um Calma Betty no ar. E eu tô com uma pessoa que eu queria falar já há muito tempo. É uma pessoa que está longe dos olhos, mais perto do coração. Eu falo sempre com ela, a gente tá sempre se falando, só que ela tá lá nos Estados Unidos. É uma grande amiga, né? A gente fala que, às vezes, os melhores amigos, as melhores amizades não estão fisicamente próximo, mas de uma maneira cósmica, né? Tá ali, naquela energia que a gente tá sempre trocando, né? E olha, vou falar pra você, ó, a amizade já tem uns anos, né? E ela é jornalista, criadora de conteúdo, criadora de filho, mora em Nebraska, nos Estados Unidos, brasileiríssima, do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa, que é meu sonho de consumo, Niterói, né, na verdade, ela é de Niterói.
Eu sou do Rio mesmo, eu nasci no Rio, mas eu morava em Niterói.
Então é dos dois. Lívia Lambert, que tem que chamar, tem que pronunciar certinho. Lívia Lambert, que eu acho muito chique esse sobrenome. Tudo bem, Lívia?
Oi, Beth, tudo ótimo, e você?
Tudo jóia, como é que estão as coisas por aí?
É, tá indo, né? A gente tá enfrentando Covid, tá fazendo distanciamento e aquela coisa, né? Com filho não é fácil não, mas a gente vai levando.
E como é que tá a vacinação aí em Nebraska?
Cara, então, eu ainda não sei quando que eu vou ser vacinada, sabe? Eu sei que já tá havendo a movimentação, os idosos já foram vacinados, pelo menos já estão sendo vacinados. E eu acredito que lá pra maio, abril, maio, a gente começa a ser vacinado. Mas assim, eu me cadastrei, sei lá, tem umas 3 semanas mais ou menos, e até agora nada. Mas vamos lá, vamos esperar, né? Vamos aguardar e espero que seja em breve.
Deixa eu te perguntar, aí já começou a esquentar? Porque tava frio, hein?
Menina, fez menos 33 graus aqui, você tem noção?
Você tinha encarado um frio tão severo assim?
Aí menos 33 eu nunca tinha pego, eu já tinha pego menos 29, menos 28 com sensação de menos 30. Agora, menos 33, nunca.
E como é que é? Dá pra sair?
Beth, assim, você sai o mínimo possível, sabe? Porque você não pode ficar 10 minutos na rua, senão você congela, é sério isso. Você tem que correr pro carro e do carro pra dentro de algum lugar, porque senão você congela, sabe? Meu marido teve um dia que ele saiu do carro sem luva, eu não lembro mais quantos graus estavam fazendo, mas era tipo menos 20 e pouco. E aí ele entrou em casa e ele falou que os dedos dele já estavam começando a doer, sabe? Então é pesado o negócio.
Nossa, e como é que foi o primeiro inverno que você enfrentou aí? Eu imagino que deve ter sido terrível, né?
Então, eu vim pra cá, ainda era inverno, mas eu dei muita sorte porque o inverno aqui acabou muito cedo nesse ano que eu vim, que foi 2016. Eu cheguei no dia 21 de fevereiro, ainda era inverno, mas estava tranquilo. Inclusive, nem nevou no sentido assim de neve, aquela neve clássica que a gente vê que fica tudo branco. Aí, no fim do ano, né, 2016 para 2017, o dia do aniversário da festinha da minha filha de um ano foi o dia que caiu uma nevasca, que foi a primeira nevasca que eu tinha visto, assim, né? E aí, Beth, assim, no primeiro ano você vê e é tudo muito bonito e tal, mas ao mesmo tempo é muito depressivo, porque você não vê ninguém na rua, você não pode sair quase. E assim, eu já sou uma pessoa que eu quase não saio de casa porque eu não dirijo, né? É, enfim, esse aí é um outro tópico da minha vida, mas eu... É muito triste você ficar sozinho em casa, não ver pessoas, não ver natureza, não ver nada, sabe?
É, mas assim, você, né, que vem de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é tão externa, onde as pessoas estão tão na rua, né, aquele contato físico que as pessoas do Rio têm, essa coisa de ficar muito na beira da praia, de caminhar, né?
Nossa,
você deve ter
estranhado
muito, né?
Muito, até porque, assim, eu era muito acostumada a andar de ônibus, a pegar transporte público, e aqui mal tem transporte público, sabe? Até tem ônibus e tal, mas são muito poucos e não passam nas ruas onde eu moro, sabe? Então, nunca peguei o transporte público aqui. Eu sinto muita falta disso, principalmente no inverno. Agora aqui tá dando uma esquentada. Hoje tá fazendo 11 graus, então assim, já dá pra ficar lá fora um pouquinho com um casaco.
Já dá pra tomar um sol na laje, né?
É É bem isso. Mas é muito engraçado, Beth, que a gente perde o referencial do que é frio, do que é calor, quando você pega um frio tão absurdo.
É verdade, porque assim, pra gente 11 graus aqui é o cúmulo do frio, né? E pra você tá esquentando, entre aspas.
Exatamente. Cara, quando tava fazendo, sei lá, 7 graus, eu já tava assim, tranquilona, sabe? O problema aqui muito grande é o vento. Aqui venta muito e o vento é muito gelado. Nossa, e aí quando você vai na rua, você sai assim de casa, aquele vento bate, mesmo que o sol esteja quentinho, nossa, é um vento muito gelado, você tem que colocar um casaco.
É um país preparado para esse frio, né? Então, dentro de casa, vocês não sentem tanto frio, igual a gente aqui sente quando tá com 10 graus, porque a nossa casa não é adaptada para ter tanto frio, é muito, muito pelo contrário, né? País tropical, né? As casas são muito assim, quase que de veraneio, né?
Então, é muito interessante isso, porque as casas aqui são feitas de madeira e eles colocam tipo um algodão entre as paredes que é um isolante térmico. As janelas têm duas camadas de janela, justamente por causa do frio, e você tem o aquecedor, né? E o aquecedor, assim, ele gasta muita energia, né? Você gasta muito dinheiro com aquecedor, então é aquela coisa, se você também colocar forte demais, quente demais o aquecedor, você vai estar gastando dinheiro. Mas é aquela coisa, vai manter a sua casa, assim, ok, sabe? Você não vai passar frio, você vai colocar uma meia, você vai colocar um casaco dentro de casa, mas você não vai passar o frio que você passaria, por exemplo, se você tivesse no sul do Brasil com 0 graus, sabe?
É
a pessoa
verdade.
Vai passar muito mais frio no Brasil do que eu passo aqui, justamente por causa disso, da estrutura das casas, isso que você falou.
Bom, tirando essa parte geográfica, né, eu queria falar, especialmente essa semana, que você tomou uma decisão, que é uma coisa que eu queria discutir aqui, porque é muita gente que me ouve, que ouve o Calma Beth, tá sempre muito presente na internet, né, e você tem um canal, né, Lívia?
Eu, mais ou menos, né? Eu estou dando um tempo do YouTube.
Uhum.
Eu tô num relacionamento complicado com essa plataforma.
Tá, mas quando você criou o seu YouTube, qual era o seu grande foco, assim? Assim, eu vou criar um canal do YouTube. Você tinha um grande propósito quando você pensou em produzir vídeos?
Beth, é assim, eu tô na internet desde 2002 produzindo conteúdo. Eu tinha blog desde 2002. Não que seja famoso, nada disso não, mas eu produzia conteúdo, sabe?
Sim.
Tive comunidade no Orkut, essas coisas todas. Então, assim, pra mim, eu sempre tinha que tentar uma plataforma nova. E o YouTube foi isso, foi uma tentativa. Até porque eu via muitas pessoas conseguindo dinheiro, ganhando alguma coisa, sabe? Então, assim, eu pensei, bom, estou aqui nos Estados Unidos, não posso ganhar dinheiro ainda, não estou trabalhando. Vou começar a produzir conteúdo no canal. E aí eu comecei falando sobre vida nos Estados Unidos. Eu demorei 1 ano e meio para ganhar 1.000 seguidores. Mas no início, eu me acho muito ruim no início, assim, sabe? Eu travava muito em frente à câmera, não era natural, enfim. E aí com o tempo eu fui melhorando, fui me aprimorando. E assim, o meu foco, eu não sei se eu tinha foco, assim. Eu acho que o que eu queria era estar presente na internet, não perder essa coisa de ser produtora de conteúdo, porque é uma coisa que eu amo fazer. Inclusive agora, eu não sei se você tem visto meus posts, que eu tô no TikTok e em 2 dias eu pulei de 200 seguidores para 700.
Nossa, então, e de uma maneira orgânica, produzindo, orgânica, né?
Total, exato. Então, assim, é isso que é a internet, sabe? É você fazer o conteúdo e se as pessoas gostarem do seu conteúdo, elas vão te seguir, sabe? E hoje em dia você vê que o YouTube não é mais assim. O YouTube, ele prioriza algumas pessoas, prioriza alguns conteúdos, sabe? Então,
não é tão democrático como, por exemplo, o TikTok, que chega, abrange muito mais, né?
Uhum.
E tanto que hoje você vai lá no sertão da Bahia, que não tem, mal tem luz elétrica, mas o pessoal tá lá produzindo coisas na casa de pau a pique, né? E tem, e isso fez várias pessoas sair do anonimato. Por exemplo, o Ney Lima, né? O Ney Lima é de uma cidade chamada Serrinha, lá no interior da Bahia, onde jamais qualquer plataforma permitiria que ele se tornasse uma pessoa relevante, assim, famosa, né? Todo mundo é relevante, mas essa eu digo famosa. Eu acho que essa é a coisa mais interessante do TikTok. Eles dão relevância pra todo mundo de uma maneira, por enquanto, parece que igual, né?
Eu acho assim, existe o algoritmo e já foi discutida a questão do algoritmo, dessa questão do algoritmo muitas vezes ser racista, priorizar pessoas brancas, padrão, não incluir pessoas gordas. Então eu acho que o TikTok, por isso também, foi acabando se tornando cada vez mais democrático. Tanto que a minha relevância nos vídeos está alta, sabe? Então se você, por exemplo, se você costura um vídeo, o que significa? É você pegar o vídeo de uma pessoa e você coloca uma parte do vídeo dela e depois você coloca uma parte do seu. Ou então você fazer um dueto, que é você pegar e fica metade do vídeo da pessoa e aí você faz o seu vídeo em cima do vídeo da pessoa, sabe? Então assim, aí isso gera engajamento com as pessoas que seguem aquela pessoa. Se você usa uma música que tá todo mundo usando, isso aparece para as outras pessoas. Então isso realmente é uma forma muito orgânica para todo mundo, né?
Já tem quantos anos aí que você criou o canal?
Vai fazer 5.
5 anos. Quando você falou assim, vou criar o canal, você sempre foi criadora de conteúdo, mas você tinha algum foco assim, não, nesse canal eu pretendo falar de X assunto?
Então, quando eu comecei, o foco era, vou desmistificar a vida nos Estados Unidos, vou mostrar para as pessoas que a vida nos Estados Unidos não é esse mar de rosas que todo mundo acha, que esse sonho americano é Hollywood que plantou na gente. Esse
aquela
era o meu
coisa
ponto.
Da grama do vizinho sempre ser mais verde, daquela síndrome de vira-lata que a gente tem,
uhum.
De achar que tudo aqui no Brasil é tudo muito ruim, não que não seja, mas assim, achar que tudo em tudo que é lugar é o paraíso perfeito.
Exato, exatamente, porque eu acho que não pode ser assim, sabe? O Brasil tem grandes problemas e aqui também tem grandes problemas, sabe? E a situação dos dois países é completamente diferente, sabe?
Inclusive, ser brasileiro nos Estados Unidos é um problema, né?
É um problema, eu já sofri xenofobia aqui algumas vezes.
Isso,
sabe?
Porque você é branca, ou seja, além já tem um racismo nos Estados Unidos que não é velado, aqui no Brasil é, mas aí não é de jeito nenhum.
Não, aqui é descarado.
E aí é extremamente xenofóbico também, né?
Uhum.
E aí fica muito mais difícil de você querer construir qualquer coisa aí, né? Porque assim, se você é jornalista, eu tenho certeza que você adoraria exercer a sua profissão aí, né?
Nossa, total, total. Então, agora, nesse momento, eu tô fazendo social media da minha amiga americana, porque ela tem uma empresa de casamentos, né? De eventos, e principalmente com casamentos, e aí ela me convidou pra ser a social media dela. Então, mas não é muita coisa, sabe? Não é aquela social media que faz tudo, sabe? Eu só vou fazer o feed do Instagram dela, um pouco pro Facebook, vou pensar, sabe, uma frase, alguma coisa assim. Porque assim, ela ainda tá começando, a gente tá no meio de uma pandemia, não vou ter como ir pra casa dela pra gente gravar reels, pra gente gravar stories, sabe? Então é complicado. Mas eu tô ajudando ela com a social media, eu faço algumas artes e tal. Então, mas fora isso, uma vez eu fui chamada pra uma entrevista de emprego e eu não passei. Mas fora isso, eu não vou ser chamada, sabe? Porque eu sou... Eles me consideram latina, eles não me olham como brasileira, eles me olham como latina, sabe? Pra eles, eu não sou branca. E eles nem sabem se eu tenho documento ou não. Isso é um grande problema pra mim, porque... Primeiro que eu já sou mãe, né? Já é mais difícil pra mulher entrar no mercado de trabalho quando você tem filho pequeno.
É,
e
aqui,
segundo,
né?
Não, qualquer lugar.
É.
E segundo que, assim, eu não tenho experiência aqui. O emprego que eu iria ganhar não ia me pagar tanto. E a creche aqui, agora ela já poderia estar na escola, mas aí veio a pandemia que ferrou tudo, né? Mas a creche aqui é muito cara. Existem pessoas que qualificam para programas sociais que pagam creche. Nós não qualificamos. Então, assim, a gente tá num limbo, Beth. Vou colocar assim.
É difícil,
tá,
né?
Porque a gente não é pobre e também não é classe média alta. A gente tá numa classe média bem baixa, vamos colocar assim.
Eu imagino. É a classe média daqui também, né? Que acha que é alta e não é, na verdade. E aqui no Brasil é a classe mais endividada, porque, assim,
sim,
é a classe que não alcança os benefícios sociais, né? Porque, realmente, que aqui no Brasil, pra você ter um benefício social, você tem que ser semi-miséria, né? Porque semi-miserável, né? Você não pode ter renda nenhuma, porque se você tiver uma renda, você já não tem direito. Eu falo isso porque tem o LOAS aqui. E então, se tem uma renda, dentro da minha casa, de um salário que seja, eu já não consigo pegar o Loas pra Isabela. Eu tenho que ter nada. Eu tenho que, literalmente, não ter dinheiro nenhum, não ter o que pôr na mesa pra eu ter direito ao Loas.
Complicado, né?
É, e aí você vai comprar o remédio que ela toma, que nunca tem na farmácia, você vai ver o preço absurdo, né? Então, assim, é muito estranho, assim, essas coisas. E aí também tem esse problema, né?
Aqui tem, e tem muito, viu? Inclusive, tem muito brasileiro que vem pra cá e depende de programa social, porque só assim pra conseguir sobreviver. Os Estados Unidos é um país muito caro, tá?
E tem a questão do SUS, que não tem aí também, né?
Não tem. E aqui a saúde é caríssima. É caríssima.
Então, assim, se você, tipo, pegar uma doença grave, um câncer, você abre falência, assim, pessoal.
Beth, né? Ó, vou te falar. Eu tive um problema há uns meses atrás, em que eu tive um sangramento. E aí eu precisei no pronto-socorro. Cara, a gente pagou agora, há pouco tempo, foi $1,100. E a gente ainda tá, acho que ainda tem mais conta pra pagar. Isso porque a gente tem plano de saúde.
E o plano,
cara,
de saúde não é igual aqui, por exemplo.
Não, caramba. Não, aqui é coparticipativo, só que assim, a coparticipação é absurda. E você ainda tem que pagar algumas coisas, porque o que que acontece? A conta aqui, vamos dizer, é um seguro saúde. Então, assim, eles pagam uma parte, mas você que arca com o resto, sabe? Então você paga, se a conta dá, sei lá, 50 mil, vamos dizer, o parto. O parto deve dar uns $50 mil. Aí o plano de saúde deve pagar, sei lá, 40 mil e você arca com o resto, entendeu?
É, aí você vai arcar com $10 mil, que em reais vai dar o quê? Vou fazer 5,5, que tá mais, né? Dá R$55 mil que você vai ter que tirar do seu bolso pagando um plano de saúde.
Por aí. Então, assim, eu prefiro ter um filho no Brasil. Se eu tivesse que ter outro filho, eu teria um filho no Brasil agora.
O pessoal acha que é as mil maravilhas do ter filho aí, porque acha que vai comprar o enxoval na Disney e não é nada disso, né?
Não. Ah. Não é mesmo.
E você criou esse canal para mostrar essa realidade que você encontrou aí, e muita gente aqui que tá morando aqui e sonha em ir para os Estados Unidos nem imagina.
Sim, exato. Inclusive, eu vejo muitos youtubers que eles mostram a vida aqui como se fosse tudo muito fácil, tudo muito maravilhoso. E não é, sabe? Aqui tem vários problemas, como o Brasil também tem. E,
são outros, enfim, problemas, né?
Uhum. São outros problemas. E assim, é muito engraçado porque você vê aqui uns carros, pessoas com carro, só que aí o carro tá todo ferrado, Beth. Eu vejo muito carro aqui, muito mais remendado do que os carros no Brasil.
Que não... ia fazer a festa aí com lata velha.
Bem isso.
Ele podia fazer lata velha versão Estados Unidos.
Cara, e é muito bizarro porque você vê, sei lá, uns carros sem vidro, sabe? É todo, sei lá, a porta é um plástico. O negócio, assim, é muito bizarro o negócio.
Teve um lance aí do pessoal morar no carro, né?
Então, em algumas cidades na costa oeste dos Estados Unidos, isso é muito comum. E é muito engraçado porque eles não se consideram homeless, né? Que é sem teto. Porque eles têm lugar pra morar na cabeça deles, mesmo que seja um carro. Então, na cabeça deles, eles têm moradia fixa.
Mesmo que seja em quatro rodas.
Exato. É muito estranho o negócio aqui, sabe?
Porque tem uma coisa engraçada aí também, que o pessoal muda e não leva os móveis, igual aqui, né?
Beth, você sabe que aquelas mudanças que leva a casa toda, eu já vi.
A casa inteira de...
A casa inteira! É muito
Deus,
bom
que
isso.
Loucura. A gente acha que isso só existe em desenho, né?
Agora que não é, cara. Eu já vi levantando casa e levando, assim. Aí você tá lá dirigindo na estrada. Quer dizer, meu marido, no caso, né? Aí a gente tá passando e tem uma casa, assim, andando.
É porque é aquela casa pré-fabricada, né? Que dá pra você colocar numa carreta e levar embora, né?
Isso. Porque as casas aqui não são tão fixadas ao chão como são no Brasil. É diferente a estrutura.
Mas você parou pra pensar que o cara que faz isso, ele não tá pensando, sabe por quê? Porque ele vai ter que pagar o IPVA e o IPTU e o IPVA também.
O IPVA da casa, né?
Exatamente, ele tá andando com a casa, velho.
Muito bom.
É que aí é outra tributação, mas assim, na prática aqui no Brasil seria isso, né? Você ia pagar o IPTU da casa e o IPVA também. E se brincar, você ainda ia levar uma multa.
Provavelmente. Aí só falta ter o volante dentro da casa.
Sim. Exatamente. E aí no carnaval você tem um belo carro abre-alas.
Muito bom, exatamente.
Deve parecer um carro de escola de samba, né? Quando você viu aquele trambolhão assim sendo transportado.
Cara, Cara, então, é muito louco. Parece e não parece ao mesmo tempo, porque tem um caminhão na frente e tem um negócio enorme, gigantesco, com a casa atrás, sabe? Eu não sei explicar aquilo, Beth. É um troço muito doido de ver. Mas não é só de filme. Você vê isso na estrada aqui. É bizarro.
Aí não tem o lance de ter furacão. A da sua região é mais tranquilo, né?
Não, aqui tem tornado pra caramba.
Tem? Você já viu algum?
Então, não, mas já teve aqui na cidade. Porque, assim, aqui eles disseram... Assim que eu mudei pra cá, meu marido falou assim, não, aqui não tem tornado, não. Aqui na cidade não tem, não. Porque aqui na região... Perto até tem, mas aqui não tem não. Aí eu mudei pra cá, no ano que eu mudei pra cá, teve um tornado aqui.
Caramba!
Exato. Mas assim, não foi perto de onde eu moro, sabe? Uhum. Mas teve.
Eu lembrei de um meme no Twitter que era assim, tornado se formando em Miami. Aí era a foto do Tony Tornado com a beca de formatura em Miami.
Eu amo.
É muito bom, né? Olivia, eu tô aqui com a influência das novas tecnologias na comunicação humana.
Opa.
Esse é um livro que você escreveu em 2012. E o que tem nesse livro? Por que você escreveu ele? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui pra comprar, gente. Custa R$33. Lívia Lambler. Fica a dica.
Então, eu tenho que, na verdade, voltar pra esse livro e fazer uma continuação. Porque, né... Tanta coisa já aconteceu. Na verdade, esse livro foi minha monografia da faculdade e eu terminei ele em janeiro de 2011 e publiquei em 2012, né? Transformei em livro em 2012. E assim, eu sou muito apaixonada por tecnologia, tanto que você sabe que estou em todas as redes, né, Beth?
Sim, foi você que falou, Beth, olha, eu tô no Clubhouse, vai lá. Sempre que surge uma nova rede, gente, a Lívia que fala pra mim, ó, já teve outras redes que você falou, ó, Beth, saiu essa rede aqui, vamos lá. Ela que me dá o toque. Já tem umas duas redes que você já me deu toque.
Ai, que legal, não sabia disso.
Acho que você faz sem perceber, mas você... Duas redes, assim, diferentes, o Clubhouse também foi uma delas. Esse novo espaço do Twitter também foi você que me apresentou. Então você é uma pessoa que tá sempre muito conectada e você é uma pessoa generosa, porque você divide com os amigos a novidade.
O tempo, amiga, o tempo. Eu sou muito apaixonada por tecnologia e história. E assim, a monografia começou do nada, eu não sabia sobre o que escrever. Eu tinha pensado em fazer uma monografia sobre Andy Warhol, porque eu amo essa coisa da arte dele, da arte moderna, essa coisa toda.
Maravilhoso o tema, né?
Sim, eu amo. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa que fale da comunicação em si. E aí eu comecei a ver, eu comecei a pesquisar sobre as pinturas rupestres, né, as pinturas nas cavernas e tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma monografia falando de como que a sociedade se moldou quando o ser humano criou a comunicação com a tecnologia. Então, pra mim, o que eu tava querendo dizer? A forma que ele usou pra pintar nas cavernas foi uma forma de tecnologia, foi a tecnologia que ele tinha na época pra fazer a comunicação. E aí eu meio que provo nesse livro que a comunicação e a tecnologia são indissociáveis. E aí eu vou falando como que isso foi moldando a sociedade ao longo dos anos, passando por todas as formas de comunicação. Falo sobre o telégrafo, falo sobre, sei lá, fotografia, enfim, sobre tudo isso. E assim, aí nasceu a ideia do livro, porque a editora onde eu publiquei o meu livro, que é a Multifoco, eles dão muito valor às obras de estudantes. E aí eu mandei pra lá, eles gostaram e publicaram.
Muito legal. Eu acho incrível quem escreve um livro. Por isso que é um dos meus maiores sonhos, assim, que eu falo assim que quem escreve livro é o passaporte pra ser foda, sabe? É sério. Caminho das Borboletas da Adriane Galisteu fez ela virar uma pessoa foda pra mim. Eu acho que é incrível você ter um livro. Não importa quem escreveu. Você ter um livro com o teu nome lá como autor, você é foda. E eu vou ter o meu, se Deus quiser, um dia.
Vai, com certeza.
Parabéns, inclusive. Lívia, porque é um grande tema. Aliás, é uma coisa que você deve dar continuidade, porque tem muito agora, né? Surgiu muita coisa.
Sim.
E é um estudo bem interessante, essa coisa de você se comunicar com aquilo que está ao teu alcance, né? Como instrumento para a comunicação.
Exatamente. E aí, hoje em dia, eu tenho que falar das redes sociais, né? Eu tenho que falar de tudo que surgiu nesses 10 últimos anos, porque eu terminei em janeiro de 2012 janeiro de 2011 de escrever. E, poxa, são 10 anos. E em 10 anos, como que a gente evoluiu nas redes sociais, né? A gente saiu do Orkut pra vir pro Clubhouse, sabe? Então...
É verdade.
A gente saiu de texto, daquele texto que a gente mal formatava, pra áudio, sabe? E é muito louco. Então, a gente fica pensando também como que as pessoas falavam do rádio e a gente tá saindo de uma comunicação mais visual pra voltar mais pro áudio. Quer dizer, então é muita coisa que a gente pode parar pra pensar sobre isso, sim.
É o áudio, só que de uma maneira diferente de distribuição, se for parar, sim, pra pensar, né? É louco isso, né? Porque você percebe que numa tecnologia não anula a outra. Por exemplo, eu não acho que a internet tá anulando a TV. Ela tá multiplicando as telas da TV. Como aconteceu? A televisão não anulou o rádio. É aquela coisa de entender o que que tá sendo essa transformação, né?
É. Então, eu acho assim que a televisão, diferentemente do rádio, vai ter que se adaptar. Inclusive, já está se adaptando, porque a televisão ainda abrange muitas pessoas mais de outras gerações, né? De gerações passadas. E as gerações mais novas, elas já não assistem tanto a televisão quanto as gerações passadas. Então, a televisão precisa fazer um trabalho de remodelar a sua grade de programação, sabe? Essas coisas, para conseguir captar a audiência dessas pessoas, desses jovens de hoje, né? Então, acho que não é uma questão de substituir, é uma questão de se remodelar. Não adianta ficar com aquela cabeça. Por exemplo, eu tenho um caso que eu tô no grupo de podcast no Clubhouse, né? Teve uma menina que falou que a professora dela disse pra ela que o jornalista tem que sair da faculdade sabendo fazer podcast jornalístico, que esse é o único formato possível. Isso daí é uma mentalidade muito, muito arcaica. A gente precisa entender que existem formas diferentes de você fazer comunicação, sabe? E pra você captar a audiência do jovem, sabe? Porque o jovem hoje em dia é quem mais consome tecnologia. Não que as pessoas mais velhas não consumam, mas o jovem é hiperconectado. Tanto que você vê, por exemplo, no TikTok, a maior parte, né, dali, das pessoas que estão ali são os jovens, sabe? Os adultos ficam mais o quê? No WhatsApp, no Facebook, essa coisa mais assim, que são redes e já não trazem tantas novidades como essas mais recentes.
Quem usa as redes como uma forma de criar alguma coisa são os jovens, né? E os adultos, né? Quanto mais velhos eles ficam, mais eles usam, assim, de uma maneira muito ferramenta mesmo para se comunicar, para trabalhar, né?
Isso. E é muito engraçado, porque eu fiz um TikTok esses dias que viralizou. E assim, viralizou negativamente entre os jovens, sabe?
Criei treta. Sério?
Criei treta com os adolescentes. E aí, eles ficam assim, volta pro Facebook, tia. Volta pro Facebook. Aqui não é Facebook, não. Você não sabe o que é meme. E eu fico assim, tá bom, eu não sei não.
Ah, mas você tá, não. Será que você não tá entrando naquela ala das velhinhas que fazem TikTok? A gente não sabe, né, Lívia? Eu tenho certeza que se eu fizer, eu vou entrar no algoritmo lá das vovozinhas que entram lá no TikTok, né? Que fazem o maior sucesso, tem várias, né?
Nossa, eu adoro.
Eu amo também. É uma das coisas que eu mais gosto do TikTok, é a terceira idade, é aquele neto que descobre que se ele fizer o TikTok da avó, vai render, porque é o neto que faz, né? Não foi, sim, a avó que foi lá e baixou o TikTok. Talvez agora é ela que faça, mas é o neto que empresaria o avô pra poder fazer o TikTok. Isso é maravilhoso, gente.
E é tão bonitinho, eu acho tão bonitinho a interação deles dois, o carinho deles dois, assim.
É
fofo. E ela é uma senhorinha muito fofa. Eu também sigo um outro, que é um casal, é uma velhinha e um velhinho. Meu Deus, eles são a coisa mais fofa do mundo. É muito engraçado, né, Beth? Como é que a gente descobre também umas coisas que a gente não imagina, né, nas redes sociais. E outra coisa, a gente também se conecta com pessoas que a gente nunca imaginou se conectar. Eu e você, por exemplo, como é que a gente ia se conhecer se não fosse a internet também, né? E a gente tá aí aqui, 9, 10 anos, eu nem lembro mais quando que a gente se seguiu e quando que a gente começou a ser amiga, porque tem tempo, viu?
É verdade. E tem as pessoas que a internet permitiu eu conseguir ter um diálogo, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, Cacofonias, cara, é um puta de um roteirista.
Sim.
Quando que eu ia ter acesso a um Cacofonias se não fosse a internet, se não fosse o Twitter, né? E quando eu encontrei o Twitter lá com Ulisses Matos, com o Tio Dino, uma galera muito criativa que já criava, eu falei, gente, isso aqui é um paraíso, eu tenho acesso a essas pessoas, as pessoas me respondem. Então isso foi, eu achei aquilo maravilhoso. Foi a mesma sensação que eu tive agora no começo do Clubhouse, né? Que você tá numa sala, de repente entra aquele, igual você viu outro dia lá, entrou o Rafinha Bastos no meio da conversa.
Exato!
Na minha sala, eu nem conheço ele, assim, entrou assim na sala, na maior, assim, e começou a bater papo. Eu achei, meu Deus do céu, que rolê aleatório, né? E aconteceu com outros nomes. Outro dia foi o Tirulipa também, que entrou na sala, começou a papear lá, e você vê, eu trabalho com o Tirulipa, a gente faz a série, e eu não tenho diálogo com ele, e no Clubhouse a gente bateu um papo.
Que louco, hein?
É.
Legal isso.
Isso é muito legal.
Eu tive acesso a algumas pessoas também, tipo a Rosana, ela começou a me seguir no Twitter, inclusive, por causa do Clubhouse, eu fiquei lisonjeadíssima, né?
A Rosana pra mim, assim, é a maior referência, pra gente que tá nessa profissão, né, de criar conteúdos, pra mim ela é o ideal, assim, sabe? Eu queria ser ela, é a Rosana, assim, eu acredito que ela passou por muita coisa que eu passo hoje, sabe?
Concordo, eu acho que a Rosana é o nosso grande referencial, ela e a Bia Grande, que também é uma outra mulher que eu admiro, assim, exponencialmente. Eu acho ela sensacional.
Bia também é sensacional.
É muito engraçado que a gente vê uns referenciais que não necessariamente hoje em dia estão despontando aí, que todo mundo conhece, mas como a gente já vem das antigas e sabe da bagagem dessa galera, a gente sabe como que elas agregam, né, no nosso trabalho, né, Beth?
Sim, a Bia Grange, ela tem um papel importantíssimo, né, nessa coisa da internet, principalmente do Twitter. Uma vez ela fez um texto que foi logo depois que aconteceu aquela polêmica do Cossielo, né, e ela como uma entusiasta dessa galera de 2009 que ela acompanhou Não Salvo e tal, ela fez um texto maravilhoso em que ela fala que realmente houve esse momento em que todo mundo estava naquela euforia e falava qualquer coisa, mas que as redes amadureceram e que com esse amadurecimento começou a aparecer, junto com a bonança, né, porque essa galera começou a ganhar dinheiro, junto também uma responsabilidade com o que se fala, assim, não é só a grana caindo na conta, é quem você se tornou e o que responsabilidade você adquire quando você se torna essa pessoa que a internet fez você se tornar, entendeu? Exatamente. Então ela fez um texto maravilhoso em que ela não chutou o menino, mas assim, de alguma forma ela deu aquele puxão de orelha, e assim, de uma maneira maravilhosa, assim, porque é isso, né, as redes elas amadureceram, assim, principalmente Twitter, né, porque é no Twitter que as pessoas encontram lá aqueles conteúdos condenáveis, né.
E outra coisa, hoje em dia as pessoas já estão entendendo que você não pode mais errar, você tem que fazer o máximo para não errar, porque ninguém compra mais aquele discurso do quem me conhece sabe, aí o cabelo bagunçado, aí a roupa branca, aquela cara sem maquiagem, sabe? Ninguém aguenta mais isso. A pessoa não pode mais fazer isso, sabe? Não que a pessoa tenha que ser perfeita, mas eu acho que alguns erros que as pessoas cometem poderiam muito ser evitados. E eu acho, assim, essa galera mais famosa precisa de alguém que direcione eles, porque senão eles ficam fazendo o que dá na cabeça. E não é assim hoje em dia. Você não pode ser mais assim. A sua imagem importa muito. Quem você é, não só ali na hora que você tá gravando, mas no que você tá fazendo da sua vida, né?
É porque assim, né, Lívia, tudo tem um preço, né? Por exemplo, não é só a responsabilidade que vem também o lucro, né? Você vê, vou dar um exemplo pra você. Lucas Neto, você pega lá o Lucas Neto, um vídeo do Lucas Neto de 6 anos atrás, ele fazia o que dava na cabeça dele. Aí ele resolveu fazer conteúdo pra criança, fazia o que dava na cabeça dele, ele cresceu. O que que aconteceu? Ele cresceu, criou uma relevância pras crianças, virou essa pessoa que é o cara que faz conteúdos para criança na internet. O que ele fez? Hoje ele tem uma equipe de pedagógica, psicólogos, ele tem, porque junto com o que ele ganhou com isso, ele também se estruturou entendendo quem ele se tornou, entendeu? Então assim, ele entendeu a resposta, eu me tornei isso aqui e isso aqui tem é bom para mim, pro meu crescimento, mas eu adquiri uma responsabilidade também. Então eu vou devolver isso para as pessoas que estão confiando no meu trabalho para continuarem confiando. É isso, porque você alcança uhum. pessoas, você influencia pessoas, não é brincadeira, não é festa, influenciar pessoas é coisa séria, é um jovem que tá ali olhando pra você e falando assim, meu mundo é essa pessoa e tudo que ela fizer eu vou fazer também.
Não, e criança, principalmente porque ela vai repetir o que o Lucas Neto fala.
Exato.
Sabe? Vai falar o que ele fala, então a brincadeira que ele fizer vai ser a lembrança que vai ficar gravada na memória deles, e isso é muito importante. A gente hoje em dia sabe da importância de tudo que aparece na primeira infância no nosso cérebro. Fica gravado que a gente, quando muitas vezes a pessoa está no leito de morte e fala coisas que aconteceram quando ela era criança, porque é nessa época que as coisas ficam mais gravadas. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande, sabe? Não que para adultos e adolescentes não tenha que ter responsabilidade, mas eu acho que essa equipe pedagógica realmente é fundamental. E quanto maior você se torna, quanto mais relevante, é mais importante você ter uma equipe de profissionais sérios, até porque você pode fazer alguma coisa que você pode colocar uma informação errada, sabe? E provocar desinformação e gerar toda uma série de, sei lá, até fake news, sabe? Porque você vê aí quantos youtubers, quantos influenciadores que não lançaram essas mentiras, propagaram essas mentiras, e as pessoas estão aí repetindo até hoje, sabe?
É o famoso a porra ficou séria, né? Não é isso? Uhum. Como eu falo, a pessoa, ela ganha com isso, né? Ela tem o ganho sobre isso, mas é aquela coisa também, né? Ela tem a responsabilidade, né? Junto com o crescimento, igual a empresa quando cresce, né? Uma empresa pequena, ela tem menos responsabilidades e quando ela cresce, é mais funcionários, é mais pessoas que ela toma conta, é mais impostos, é mais outras coisas mais. Ela se torna uma coisa mais institucional e é a mesma coisa. Quando o cara sai do CPF pra CNPJ, o cara vira uma empresa, na verdade, porque ele passa a empregar pessoas também, né? Então, isso é muito sério. Eu falo que um canal do YouTube, é por isso que a Globo, ela encara o YouTube como se fosse uma emissora, né? Porque é a tua emissora, cara.
Exato. Não, e assim, hoje, eu não lembro quem foi que falou isso, acho que foi o Cacofonias, que hoje em dia, pra você ser youtuber, você é quase um cineasta, porque Sim. você tem que ter uma câmera boa, você tem que ter iluminação boa, você tem que ter um som bom, microfone bom, quer dizer...
Saber roteirizar também,
Exato.
Saber valorizar o momento do seu vídeo, saber que você vai fazer um vídeo relevante, então isso também requer técnicas, né, de cena.
Não, exato, e assim, a edição tem que ser profissional, sabe? Se você é um youtuber pequeno, você não quer... Sei lá, você tá fazendo por hobby, é uma coisa. Agora, se você começa a crescer e a coisa vai tomando uma proporção que não tem mais como você só fazer por hobby, que você tá fazendo como profissão, não tem como você não agenciar, né, uma pessoa pra tomar conta de diversas áreas do seu trabalho, porque é isso que você falou, você vira uma empresa de si mesmo.
Tem um menino, Gusta Stockler, você pega lá, ele fazia trailers, né, de filmes que, que não existem. E, meu, trabalho assim, profissional, assim, só assim, assim, meu Deus, eu fui uma produtora que fez isso e é ele que faz, então assim, é isso, é o cara praticamente um cineasta mesmo, é um profissional da arte dele, do conteúdo dele, né?
O Biel, um bipolar, ele tem 2 milhões de inscritos no canal dele, é tão profissional, é assim, é de uma profissionalidade, ele é perfeito, sabe? Ele faz o roteiro, ele atua, porque ele é ator, e ele edita. E é assim, é impressionante como aquilo lá é bem feito, sabe? Eu não sei como é que ele tem vida fora do YouTube, porque a coisa
Lívia,
é muito bem feita.
Você também porque... é uma pessoa que cria, que produz e que edita também, que eu sei, né?
Sim, amiga, mas eu vou te falar que como eu estou assim... Ai, é tão difícil pra mim, porque eu tô numa fase, assim, como eu falei, num relacionamento complicado com o YouTube, justamente por isso. Porque demanda muita energia sua e o retorno é muito baixo, sabe? Então, eu acredito assim, a gente tenta numa plataforma, né? E se a coisa não engata, a gente vai tentando em outras. Então, agora o que, que eu tô fazendo? Eu tô investindo mais no TikTok, sabe? Porque eu acredito que é uma rede que vai me dar mais retorno. Inclusive, o TikTok, quando você alcança 10 mil seguidores, você começa a monetizar também. Ou seja, eu vou tentar porque é uma outra forma de monetização diferente do YouTube. E eu tenho um crescimento muito maior no TikTok do que eu tenho no YouTube. Então, por que não tentar uma outra plataforma, sabe? E assim, eu não preciso editar os vídeos no TikTok como eu editava no YouTube. Porque no YouTube, sei lá, ficava umas 4 horas editando um vídeo de 15 minutos, sabe? É muito difícil. E assim, eu usava o Premiere, antes eu usava o Final Cut, e você tem que aprender a usar essas ferramentas de edição. Isso pra mim foi ótimo, na verdade, porque eu acho que quando você aprende, você entende mais a questão do vídeo, sabe? Da imagem. É uma coisa que você fica mais próximo do audiovisual. E eu não sabia tanto, né, dessa arte, né, antes disso. E agora eu considero que eu sou, assim, intermediária, vamos colocar assim.
São editores de ilha, né? Hoje o pessoal usa isso, é importantíssimo no audiovisual você saber. A edição é primeiro que é uma mão de obra extremamente valorizada, né? Difícil você achar um bom editor. Ainda mais quando você é dona da edição do seu conteúdo, eu acho que isso é valiosíssimo, porque nunca que você consegue passar 100% como você visualiza para um editor, não é verdade?
É verdade. E eu vou te falar, eu criei. É muito engraçado, né? Porque eu abandonei assim, entre aspas, agora, e eu tinha acabado de fazer um novo green screen, que é aquele quadro verde atrás, que você tira o verde e fica a imagem. Uhum. Eu tinha acabado de fazer aquilo com as redes sociais do meu canal. Eu fiz uma animaçãozinha no Keynote aqui no meu MacBook, e eu fiz também uma nova abertura pro meu canal. Então, assim, eu tinha acabado de fazer essas coisas novas, e aí o que eu fiz? Eu desisti do canal por enquanto. Mas, não sei, eu engraçado, eu tô sentada aqui no meu escritório, né? E eu tô vendo as minhas duas caixas de iluminação, eu tô assim, Lívia, por que você parou? Sabe? É engraçado, porque quem cria conteúdo parece que é uma coisa que chama a gente, né, Beth? Eu não sei se é assim com você também.
Quando eu criei o Calma Beth, fiz o primeiro lá, o piloto, né, que eu fiz. É o mais ouvido primeiro, né? Eu não sei se é porque, pelo assunto que eu falei. Aí passou uma semana, o pessoal, tá, e o próximo? Você vai gravar quando que vem o próximo? E eu não tava preparada pra ouvir isso, pras pessoas falarem assim, o próximo. Porque eu fiz o primeiro, eu achei que eu ia fazer a hora que eu quisesse. E não é bem assim, a pessoa ouve uma vez, ela quer saber. Então, assim, as pessoas já ficam esperando. Então, eu meio que me cobro pra toda semana ter um. Eu só não fixei um dia, certo? Depois a gente acha tempo pra gravar, não tem jeito. A gente vai pegando as manhas, a gente vai pegando, criando a logística, né?
Uhum.
Eu acho que não tem problema você dar um tempo. Você pode tentar entender de que forma você, de repente, quer criar esse vídeo mais longo. Vai, que seja uma vez a cada 15 dias, que seja uma vez por mês. Ou, se não for pro YouTube, que seja pro IGTV para dar uma relevância nas suas redes, eu não sei. Eu acho assim que você, talvez esse tempo que você esteja dando, você esteja tentando maturar uma maneira aí de você se motivar novamente para gravar. Não precisa ser só pelo YouTube, né? Eu acho que criar conteúdo é sempre bom. Eu acho que a ideia de quem cria, por exemplo, eu tenho 500 milhões de ideias, mas se alguém lá que nem imagina que eu tô tendo essa ideia for lá e executar, essa ideia foi dele. Então,
com certeza.
Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem nossa vida, mas o mundo é de quem faz, não de quem pensa, não de quem imagina, de quem planeja, é de quem faz. Vai lá, planeja e faz. Por isso que tem muita gente aí que, por exemplo, eu criei meu canal no mesmo ano que o Felipe Neto criou o dele. Eu criei um canal no YouTube. Qual foi a diferença minha do Felipe Neto? Ele foi lá, gravou um vídeo e postou, e eu não. Então, essa é a diferença. Hoje ele é o Felipe Neto, porque ele foi lá e transformou aquela mesma ferramenta que eu tenho até hoje com um vídeo do Bolo de São Paulo, com 2 mil views, com 80 inscritos, ele foi lá e transformou aquilo na ferramenta de transformação da vida dele. E ele merece o que ele tem hoje, porque era a mesma ferramenta, era a mesma coisa. O que ele tinha acesso, eu também tinha. Entende? Só que o que muda é isso. Então, você acha que é o TikTok? Experimenta, não tem problema. Se você acha que o que vai render vai ser Reels do Instagram, eu acho que o importante é você ser sempre essa pessoa que cria conteúdos, porque essa é a sua bio, né?
Sim, é o que eu falo, né? Eu estou em todo lugar. E eu tô mesmo, porque é isso que eu sei fazer. É isso que eu sou apaixonada por fazer, é criar conteúdo.
E é o seu ofício, né? Porque o jornalista, ele é um comunicador. A diferença é que você é uma pessoa que usa as plataformas para se comunicar, né? Você não precisa estar na redação de um jornal para você ser um comunicador. computador. Você pode ter, você criou o seu meio de se comunicar e isso não deixa de ser o seu ofício.
E outra coisa, uma coisa que eu aprendi com você, no caso, é que não precisa ser stand-up comedy pra você ser humorista. E eu amo fazer humor, Beth. Eu entendi, claro, que eu amo fazer humor. O que eu faço no Twitter é humor. E sim, o que eu tenho feito no TikTok é humor. É humor voltado pra política? É humor voltado pra política. Mas é humor.
Sim. Eu falo isso e eu até fico lisonjeada de saber que eu ensinei alguma coisa pra você, Lívia. Mas é assim, as pessoas acham, muitos humoristas acham que humor é stand-up. Sendo que o stand-up é apenas uma categoria do humor. Existe humor popular, existe humor subversivo, existe o meme. E tudo isso são formas de fazer humor. Então esse negócio de, ah, tá no ar, não tem graça. Tem sim. Pra quem gosta daquele tipo de humor, tem. Ah, Praça é Nossa não tem graça. Tem. Minha mãe gargalha com Praça é Nossa. Porque minha mãe não entende meme, mas eu racho o bico com meme. O humor é que nem música. Tem gente que gosta de forró, tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de erudita. Então, é isso. É, cada um se identifica com o que gosta, né? Então, assim, eu vejo muitos humoristas achar que piada é só a piada contada no stand-up. E não é.
Exatamente. Engaja, né? Eu acho que é o que mais engaja no Brasil é o humor.
Sim.
Então, não sei, né? Quem sabe aí agora eu tô mais nessa. Porque no YouTube eu era mais séria.
Até porque matéria-prima pra fazer humor não falta, né, Lívia?
Nossa,
aqui.
Brasil atualmente, o Brasil me faz fazer piada. pra não chorar.
Mas se tem uma pessoa que não tá reclamando hoje no Brasil é o humorista, né? Porque motivo pra ele fazer piada não falta.
Nossa, com certeza. É rir pra não chorar, Beth.
É.
Uma coisa que eu acredito muito é você. Se você acredita numa coisa, você tá numa plataforma pra falar sobre aquilo, sabe? Se você não tiver, outra pessoa vai entrar no seu lugar e você vai perder seu tempo. Assim como você falou, não que você tenha perdido tempo, porque você entrou no Twitter, você teve outras oportunidades, mas foi o que você falou do Felipe Neto. Ele foi lá e fez, sabe?
Sim.
Eu não tô no YouTube, porque tava me desgastando, mas eu tô no TikTok, sabe? E eu não tô parada, sabe? Eu não me considero parada, eu considero que eu estou tentando coisas novas, sabe?
Até porque não faz sentido também você estar fazendo uma coisa desmotivada, né? Você, uma pessoa que trabalha com criação é uma coisa que ela não pode fazer, não dá pra você criar desmotivado. Essa é a verdade.
Nossa, né? Impossível. É impossível, porque você vai perdendo gosto por aquilo. Você vai... A sua criatividade vai parando, você já não vai ter mais grandes ideias, sabe? E é muito engraçado, e a gente tava até conversando sobre isso aquele dia, não sei se você vai lembrar, que você falou que muitas vezes você se sente um pouco mal quando você tá criando pro seu perfil no Twitter, em vez de tá criando alguma coisa para um cliente. E eu acho o contrário, eu acho que quanto mais a gente tá produzindo pra gente, mais ideias a gente vai ter pro cliente, porque a nossa cabeça vai tá fervilhando de ideias, sabe?
É verdade.
E o cliente às vezes não entende isso. Muitas vezes no mundo corporativo as pessoas não entendem isso, e eu acho que quando eu trabalhei na Globo não entenderam isso, mas enfim, isso daí também é outra história. Mas eu acho que a gente precisa dessa coisa de estar inserida naquele mundo, sabe? Porque o criador de conteúdo, o redator, o roteirista, precisa ter uma mente muito produtiva, precisa ter uma mente que esteja sempre em contato com outras formas de leitura, com outras formas de produção de conteúdo, para a cabeça dele achar o lugar dele. Nossa, eu li isso aqui, é isso aqui, sobre isso aqui que eu vou escrever. E você começa a escrever.
Eu falo que criar é igual você doar sangue, né? Que tem a coisa de quanto mais você doa, mais você tem, né? Criar é a mesma coisa. Quanto mais eu tô sobrecarregada, eu sou mais rápida para criar, eu sou mais rápida para pensar aquilo que eu preciso pensar, entendeu? E o Twitter, ele é esse lugar que me exercita, sabe? É o lugar que eu tô sempre exercitando o meu pensar rápido. Eu vejo uma notícia, pá. Então, hoje eu faço um jornal de humor que eu boto a notícia, eu olho, eu já penso na piada. Eu nem penso muito em técnica. Eu acho que a piada é essa e já vai, entendeu? Então, isso é uma habilidade que a gente cria na prática mesmo. Eu acredito muito naquela teoria das 2000 horas.
Qual é essa teoria?
A eles falam que se você... Não, 10 mil horas, não é duas, é 10 mil horas. Se você ficar 10 mil horas fazendo aquilo que você faz, assim, você ganha uma excelência excepcional, muito diferenciada dos outros. Acredita-se que os Beatles, eles eram diferenciados das outras bandas, porque existiam outras bandas parecidas, só que eles passaram uma temporada em Hamburgo, onde eles, por 3 anos, tocavam 8 horas por dia, todos os dias. E quando eles voltaram para Liverpool, eles estavam, assim, afinadíssimos, né? Então, é uma banda, né? Jovem. Então, isso diferenciava eles das outras bandas. Existe essa teoria das 10 mil horas. Se você procurar aí, vários coachings, né? Usam essa... Falam disso, né? E eu acredito porque é até científico, né? Acho que a prática leva à perfeição, enfim. Então, por isso que eu me permito trabalhar bastante, é cansativo, mas ao mesmo tempo é agregador, assim. Eu sempre estou aprendendo, cada projeto tem uma coisa nova que eu aprendo. As pessoas falam assim, ah, mas você está trabalhando muito. Mas assim, gente, a gente está trabalhando no que você gosta. Quando a gente se sobrecarrega com aquilo que a gente gosta, a gente não liga muito, né? O duro era se eu estivesse fazendo planilha do Excel, trabalhando num escritório de contabilidade. Aí sim, eu iria me sentir muito sobrecarregada.
Nossa, sim. E isso é muito engraçado, né? Pela minha família, eu tinha feito o quê? Concurso público. Eu acho que todo mundo que é produtor de conteúdo, o sonho da família é que fizesse concurso público.
Exatamente. É verdade, é uma coisa que não existe na nossa profissão, é a estabilidade, né?
E assim, eu não me imagino também dentro de um escritório fazendo alguma coisa desse tipo. Acho que eu seria muito infeliz. Muito infeliz. Apesar de achar que eu gostaria de estar fazendo mais, eu tenho muitas ideias. Eu tenho ideias de fazer, sei lá, um documentário. Eu tenho ideias de escrever outro livro, sabe? Mas são todos projetos, assim, né? Que eu tenho na cabeça e que um dia, quem sabe, eu coloco em prática.
Eu acho que quem trabalha com criação pode não ter estabilidade, mas tem um caminho que você pode traçar, entendeu? E isso dentro de uma empresa dificilmente vai estar tudo muito limitado, né? Você sabe que você vai chegar até aquele cargo, mas quando você cria, você não sabe onde você pode chegar, né?
É, porque aí você vai ter a cara da empresa, você não vai ter a sua cara, né?
Exato. Então eu falo isso, que tem os prós e os contras. Você tem lá aquela garantia. E o que eu vou falar pra você? Não há garantia que seja totalmente garantida, não é verdade? Tem gente que tá lá trabalhando, meu irmão trabalhou 24 anos numa empresa, faltando um ano pra ele se aposentar, ele foi demitido. E aí ele teve que zerar a vida dele, porque a vida dele inteira foi naquela empresa, então... E eu já só fui o contrário, eu saí de uma estabilidade, fui pra instabilidade e estou até hoje trabalhando com isso, então você vê.
E você tá feliz com o que você faz?
Eu tô, viu, Lívia? Porque hoje eu sou uma pessoa privilegiada que, apesar da pandemia, eu tô conseguindo trabalhar da minha casa maior parte do tempo, então eu me sinto protegida, e quando eu tenho que sair é muito pouco, não saio, não me exponho tanto, né? Durante a pandemia foi o período que eu mais trabalhei, então eu tenho muita gratidão e eu estou fazendo o que eu gosto, que é criar, então, e mais ainda esse ano eu tô conseguindo fazer coisas pra mim, que tem a minha assinatura, então isso também não tem preço.
Nossa, isso é muito importante. Quando a gente tava fazendo juntas o Tweetcast, eu tava muito feliz, porque um projeto que eu sempre quis fazer, apesar de, né, é aquela coisa, a vida acaba fazendo com que os projetos não, nem sempre continuem, mas me deu o ensejo de fazer o meu próprio podcast também.
Sim,
sabe?
Foi a nossa malhação de podcast.
Foi.
Né? Porque a gente parou de fazer lá, mas a gente foi fazer o nosso. Então, de alguma maneira, o Tweetcast está continuando. E eu sou muito grata por você ter me convidado para fazer parte, porque também me trouxe pessoas maravilhosas. Imagina, se um dia eu ia estar num papo com a Maristela, que eu acho muito foda. O Tweetcast, o Reflexo do Todo, por exemplo. Então, foi um projeto muito especial, né? Então, esse é o presente que eu tenho por fazer o que eu gosto. Eu entro em projetos que me trazem pessoas, o Clubhouse também, aquele papo com o Cacofonias. Eu não conhecia a voz do Cacofonias, eu só conhecia o tweet dele. Isso é maravilhoso, cara, é muito bom. É o Twitter do Cacofonias falando, eu conheci o Cacofonias falando, né? Então, mas enfim, é isso. Cada projeto é um encontro e é um aprendizado e a gente leva pra vida, né?
Com certeza. Com
Mas, Lívia, que papo, vou falar pra você, eu ficaria mais uma hora aqui com você, viu? Porque, olha, é conversa que não acaba mais, né?
Com certeza, nossa, a conversa vai longe.
Tem muitos assuntos. assuntos que eu poderia ainda falar com você, mas eu queria justamente falar essa questão do YouTube que eu vi essa semana. Vai ter outros tópicos e a gente pode gravar de novo, não tem problema, porque o podcast é meu. Eu gravo quantas vezes eu quiser com a mesma pessoa, não é verdade?
Tá certíssima.
Então, gente, aguardem. Vai ter a parte 2 de Lívia Lambler, porque tem muita história legal que ela tem pra contar. Eu vou partindo pro final desse podcast, mais esse Calma Beth com a Lívia Lambler, que não é Lívia Lambler, é Lívia Lambler.
Com temudo no final.
Com temudo no final, que tem um sobrenome, o terceiro sobrenome, Herl, que eu não sei falar.
Heatherly. Isso.
Eu vou aprender inglês, Lívia. Eu tô lançando uma série que eu vou aprender inglês. Eu vou registrar todo o meu aprendizado aí, viu? Muito eu vou aprender a pronunciar esse... Gente, porque assim, eu já tive umas pequenas aulas de inglês com a Lívia via WhatsApp, viu? Ela me ensinou algumas pronúncias lá, né? Mas quem sabe um dia aí eu vou aí pros Estados Unidos, visito você e a gente fala em inglês.
Isso aí. Quero ver.
Lívia, muito obrigada, viu? Queria agradecer demais, que eu sei que é corrida a sua rotina, você tem filho, você tem um monte de coisa pra fazer aí, mas obrigada por essa hora que gerou um conteúdo pro meu podcast e um papo maravilhoso, que eu adoro falar com você, Lívia. Sério. A gente fica papeando lá e a gente não vê a hora passar, eu adoro mesmo. Eu não sei o que é essa afinidade, não sei se é porque você é mãe também, eu não sei o que é, mas assim, o santo bate muito.
Eu sou mãe tem 5 anos, a gente já é amiga mais tempo que isso, eu acho que é porque a gente tem essa afinidade mesmo. Eu queria te agradecer também muito por esse espaço. Eu também ficaria aqui conversando com você por muito tempo. Você é uma das pessoas que eu considero mais queridas da internet, assim, você não é só da internet, você é da minha vida. E eu sou muito feliz que a gente conseguiu se encontrar pessoalmente e, enfim, Beth, eu espero que aconteçam muito mais encontros, muito mais gravações. A Beth também gravou pro meu podcast, gente, tá vendo? Então, depois que vocês acabarem esse episódio, vocês vão lá no meu podcast, que é o meu nome, Lívia Lambler, e vocês ouçam o meu podcast com a Beth, que tá muito engraçado.
É isso aí, gente. Vai lá ouvir da Lívia também, porque ela tem muita gente legal que ela leva lá no dela também, né? Porque a Lívia é top, ela é seguida por Rosana Herrmann agora. Eu não sou seguida por Rosana Herrmann. Lívia, muito obrigada. E pra encontrar a Lívia Lambler por aí, vamos lá pras redes.
Eu sou a Lívia Lambler em todas as redes. Lambler se escreve L-A-M-B-L-E-T.
Chique assim, viu só? Então, gente, e eu, Beth Moreno, arroba Calma Beth, com K lá no Twitter. Eu ainda não tenho Instagram do Calma Beth, mas vai no meu mesmo, arroba Beth Moreno, _. E esse foi mais um Calma Beth, solta a vinheta.